Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se no início do primeiro século da era cristã. Numa vibração profunda de amor e de beleza, o século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do Evangelho, o século da Boa Nova.
Algum tempo se passa. Dos 12 apóstolos, 11 são homens humildes do lago de Genezaré, recrutados pelo Mestre Jesus. Pedro, André, Filipe, Tiago e João vieram de Betsaida. Levi, Tadeu e o outro Tiago são nazarenos e parentes de Maria, mãe de Jesus. Tomé tem sua origem dalmanuta. Bartolomeu é de uma família de Caná. Simão, depois conhecido como Zelote, tem como terra natal Canaã. O 12º apóstolo destoou um pouco desse grupo. É Judas Iscariotes. Não é galileu e vive de um pequeno comércio em Cafarnaum, onde vende peixes e quinquilharias. Por ser mais instruído que os outros, pede para ser o tesoureiro dos discípulos. Cabe a esses 12 homens agora a missão de levar às mais remotas aldeias a palavra do Cristo. Mas nem tudo é harmonia. Apesar de pequeno, o grupo de companheiros enfrenta certas dificuldades na vida em conjunto. São comuns entre eles discussões a respeito de quem sabe mais sobre o Evangelho, quem terá funções mais importantes quando o reino estiver pronto, além de outras tantas competições inúteis. Levi dedica parte de seu dia ao apostolado e parte ao trabalho como publicano, na coletoria de impostos de Herodes. Judas continua seu comércio e se divide entre a pequena loja e as reuniões diárias com Jesus. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus. Chegada a hora de ativar intensamente a difusão da nova doutrina, fazer com que das margens do Tiberíades comece a espalhar a boa nova pelas estradas, campos, rios, vales e montanhas, o Mestre reúne os 12 discípulos na casa de Simão Pedro.
Amados, se estamos diante de uma bifurcação na estrada, de um lado um caminho formoso, bem pavimentado, do outro uma vereda escabrosa, repleta de armadilhas, e temos de escolher um deles, que pergunta nós fazemos antes de decidir?
Mestre, qualquer um de nós aqui escolheria...
Judas, fale por si só.
Eu escolheria o caminho formoso e bem pavimentado, senhor.
Por que, Judas?
Porque, senhor, tenho aprendido que Deus não exige de nós sacrifícios inúteis.
Como sabe que seria inútil, Judas?
Nosso mestre quer saber que pergunta faríamos a nós mesmos diante de 2 caminhos.
Eu creio, senhor, que a pergunta seria esta: aonde me levará cada um desses caminhos?
Perfeito, Simão. É isso. O caminho seguido pelos que se movem, levados pelo interesse fácil e inferior, é largo e bem pavimentado. E a estrada que conduz ao sofrimento pelo bem de todos é estreita e escabrosa. Por isso, a necessidade da pergunta antes da escolha. O livre-arbítrio de cada um de nós é soberano na hora da decisão, assim como as consequências da escolha são de nossa responsabilidade. uso as duas estradas como exemplo para todas as situações da vida neste mundo. As discussões estéreis, as competições que de nada servem à edificação do reino de Deus, também devem ser evitadas.
Senhor, receio que meu trabalho como coletor de impostos por tantos anos possa ter endurecido meu coração.
Ponha seu coração à prova, Levi. Busque as ovelhas perdidas da casa de nosso pai. Procure os aflitos que voluntariamente se afastaram de Deus. Reúna quantas almas angustiadas puder e diga a elas, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Não há coração de pedra que resista às lágrimas de gratidão de um desvalido.
Senhor, e se o caminhar pela estrada mais difícil nos levar a pessoas e lugares que nos causem medo? Somos ainda simples, simples discípulos. Muito longe do conhecimento e da determinação de nosso mestre.
André, em seu coração há um trono e dois sentimentos rivais lutando para sentar-se nele. O medo e a coragem. Eleja um dos dois. Você pode. É só querer. O conhecimento, por sua vez, nasce na pergunta, ilumina-se na resposta e cresce no campo de batalha. Nenhuma lição de vida tem a força de um encontro com aqueles que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões. Limpe as feridas de um leproso, esclareça um espírito em trevas. Dê de graça o que de graça lhe é concedido.
Senhor, minha aparência de pescador humilde e muito jovem pode me levar ao descrédito àqueles que eu tentar doutrinar. Dirão que sou tão desvalido quanto eles.
E para que não digam tal coisa aos meus discípulos, devem ser todos homens de barbas brancas e pertencentes a uma casta superior? Será que o exibir vestimentas ricas conta mais do que os tesouros que o reino do céu reserva para os simples? O supérfluo, no alforje, na túnica ou na alpercata, desfigura o operário do próprio sustento. Juventude, amor e simplicidade são coisas suas, Tiago. Use-as!
Senhor, a inexperiência é um fantasma que tira meu sono. Como chegar pela primeira vez a um necessitado de Deus?
Ah, querido Bartolomeu, o necessitado costuma buscar ajuda, mas que não espere por isso o que se dispõe a ajudar. Em qualquer cidade ou aldeia a que seus passos o conduzam, procure os que com sinceridade e devotamento a Deus aceitem os bens do céu. Reparta as bênçãos do Evangelho durante todo o tempo que ali permanecer. Por princípio, toda casa é um templo. Uma saudação amorosa deve sempre preceder sua entrada. Se tal casa merece sua dedicação, desça sobre ela sua paz. Caso ninguém deseje ouvir suas instruções, saia dali, sacudindo o pó das sandálias e com ele o rancor. Não se deixe contaminar pela iniquidade alheia. Meus 12 irmãos discípulos, as palavras que vou dizer agora serão duras. É necessário, para que nada fique oculto sobre a espinhosa missão de construir o reino de Deus na terra. Levado ao combate na arena romana, o gladiador não sabe que futuro o espera. A ovelha que vai ao covil do lobo tem da mesma forma destino incerto. Meus apóstolos, mensageiros da boa nova, terão que seguir forçosamente o escabroso caminho das armadilhas. E assim viverão também sujeitos a muitos perigos. Cada sombra ocultará alguém que, apesar da amizade de ontem, hoje o arrasta acorrentado ao tribunal como um réu. Lá será açoitado na presença de reis e governadores, tiranos e descrentes, de cuja alma foi exilada a ideia de Deus. Ao som do chicote do algoz, dará ao discípulo seu testemunho de fé, inspirado pelo Pai. De seus monumentais palácios, virão os adversários da luz, poderosos para desprezar, odiar, massacrar os que me seguem. Para vocês, cada novo dia será um novo adeus às ilusões do mundo. Se a tentação, a zombaria, o ridículo e a crueldade se unem contra mim, o que não farão a meus discípulos? Considerem, meus amados, que também eu vim à terra para dar o testemunho. Portanto, não serão 12. Seremos 13 a enfrentar a escuridão. Diferença nenhuma existe entre discípulo e mestre. Iguais no riso, iguais na dor. Se expulsos de um lugar, iremos para outro. Caso as tarefas dividam o grupo, estarei sempre em pensamento com todos, onde quer que estejam. Façam da coragem seu estandarte e da fé sua estrela guia. Nada temam. De cima dos telhados, se assim for preciso, preguem aos humildes o que seus ouvidos ouvem aqui. Revelem a verdade. Um dia, o bem triunfará.
Com franqueza, tranquilidade e paciência, Jesus expõe aos 12 homens a realidade cruel que os espreita. Não pretende levá-los ao pânico. Num ato de absoluta honestidade, concede aos discípulos o tempo da reflexão. Cada um decide o próprio rumo. Se acuado pelo medo, renuncie. Se encorajado pela grandeza da missão, abrace o Mestre. 12 abraços recebe Jesus. 12 abraços recebe a causa mais nobre da história da humanidade.
Senhor, há um profundo encanto em suas palavras. A verdade em seus olhos é cristalina. Porém, vejo como razoável pensarmos em obter ajuda em dinheiro. Nem é preciso dizer que sem contribuições nada poderemos edificar, menos ainda um reino.
Judas, é certo que Deus não precisou de riquezas precárias para construir as belezas do mundo. O dinheiro é um instrumento útil quando em mãos que saibam dominá-lo. Mas não é tudo. Acima dos recursos perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. No meu alforje ou nas dobras da minha túnica, não se achará uma única moeda deste mundo. Contudo, os donativos que as almas nobres nos fizerem não serão desprezados. Daremos a eles o mais digno uso. Você, Judas, será o guardião da nossa bolsa. Mas cuidado com a tentação das posses materiais. Nunca peça além do que necessitamos.
E para não perder tempo, ali mesmo, entre os discípulos, Judas fez a primeira coleta para a grande causa. Apesar de ser a pobreza a marca de todos, alguns denários foram recolhidos à bolsa pendente da cintura do filho de Iscariotes. Orgulhoso, sacudiu-a para que tilintassem as moedas e disse a Jesus satisfeito:
Mestre, a bolsa é pequena e leve, mas é o primeiro passo para a nossa grande realização.
Sim, Judas, a bolsa é pequena e leve. Deus permita que ela nunca se torne grande e pesada demais para você.
Boa nova.